Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta segunda audiência de hoje no âmbito da fase da apreciação da especialidade da proposta de lei 257-12, comumente designada por Lei da Fiscalidade Verde. A designação oficial é um pouco mais complexa, mas há aqui um acordo entre todos, incluindo o Governo, nos referirmos desta maneira, uns com aspas, outros sem aspas, mas aqui a questão é por simplificação. Não, não, isso aí julgo que já não haveria consenso, não é? Aí já estou a tentar ser o mais construtivo possível. Eu gostaria de saudar o Giota pela participação neste debate. Sei que se dirigiram à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, que, em reunião da passada semana, entendeu que, estando a correr o processo de especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças, devia ser no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças que a audição deveria ser realizada. São bem-vindos, naturalmente, também, enfim, ao Parlamento, mas designadamente a esta comissão. E eu dava-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Senhora Presidente da Comissão. Eu vou fazer uma intervenção sobre os aspectos gerais da posição do Giota relativamente à reforma da fiscalidade verde e depois vou passar a palavra, com a autorização do Senhor Presidente, para o Engenheiro Eduardo Zucat, dos aspectos que se dizem respeito à mobilidade e aos transportes, da qual ele é especialista. Portanto, em termos de questões gerais, nós consideramos que o projeto de reforma da fiscalidade verde vai no bom sentido e é uma questão importante e na qual nós trabalhamos já desde 2005, 2006. Já desenvolvemos várias iniciativas neste âmbito, com representantes das diversas tutelas do ambiente, das finanças, transporte, da energia, do ordenamento do território. Inclusive, viemos cá à Assembleia da República em período passado para apresentar as nossas posições e discutir estas matérias. É uma questão importante, não só por uma, devido à natureza ambiental da reforma fiscal verde, no sentido de proporcionar e penalizar comportamentos lesivos para o ambiente, comportamentos e atividades, mas também por uma questão de equidade social, porque é uma ferramenta para uma economia mais eficiente no uso dos recursos, água, energia, matérias-primas, território, biodiversidade e para a prevenção da poluição. Nós consideramos que este projeto de reforma fiscal verde peca principalmente por ser pouco ambicioso. Ele visa apenas 5% das distorções detectadas no nosso sistema fiscal. Entre essas distorções, contam-se também o que se relacionam com os subsídios perversos. Isto é, benefícios ou subsídios que são que contribuem para uma distorção do ponto de vista de comportamento ou uma distorção de mercado ou contribuem para custos de contexto e que, retirados, melhoram as condições ambientais ou tendem a melhorar as condições ambientais. Alguns aspectos específicos que nós consideramos importantes seria cancelar subsídios ao carro elétrico, ao gás natural e ao GPL, principalmente porque não é custo eficaz e traduz num sinal errado ao mercado. Não se deve privilegiar o transporte individual, mas sim o coletivo. É um subsídio para ricos, dado o preço destes carros, principalmente dos carros elétricos. Se as pessoas têm posses para comprar um carro, não é por causa de um desconto nos impostos sobre a aquisição de automóvel que, ou de circulação que os fará impedir. Defendemos que se deve reciclar uma parte das receitas da taxa de carbono em incentivos à eficiência energética e ao transporte público, beneficiando a generalidade dos cidadãos, designadamente, considerando que no IRS vão ser admitidas deduções à coleta, nós defendemos que seria importante introduzir deduções de cerca de 25% a 30% para investimentos em medidas passivas de eficiência energética, porque são as mais reprodutivas, mas também são as mais dispendiosas. As mais reprodutivas porque não implicam consumo de energia, não implicam um consumo e ao contrário contribuem para economias. Portanto, 25% a 30% de dedução para investimentos em medidas de eficiência energética na construção, por exemplo, isolamento térmico de telhados, vidro duplos, isolamento de paredes, de envolvente opaca, em energia solar, térmica e água quente sanitária e de energia fotovoltaica e em custos com transportes coletivos. Nós consideramos que se deveria reduzir genericamente os preços e repor os descontos a estudantes e idosos nos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa e Porto. As políticas tarifárias que foram aplicadas nos transportes públicos, depois o engenheiro Zucca pode falar mais sobre isso, têm sido contraproducentes e levaram a perdas de receitas, precisamente porque levaram a um maior afastamento das pessoas, dos utentes dos transportes públicos. Nós defendemos que se deve repor a possibilidade do subsídio ao abate de veículos para ser aplicado como cheque de transporte público, que era uma medida que estava proposta pela Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde e que foi retirada pelo Governo. Admitimos que isso pode ter algumas dificuldades técnicas. Contudo, é uma medida que incentiva a viabilidade económica do sistema de transportes coletivos, públicos ou privados. Há outras medidas relativamente à água que são pouco ambiciosas, mas vão, contudo, no bom sentido, recolhem o nosso acolhimento na generalidade. Relativamente aos resíduos, também, nós somos totalmente a favor da taxa sobre os sacos de plástico. A proposta de aumentar a taxa de gestão de resíduos é uma boa medida. Está por contabilizar quanto é que custa, na verdade, o metro quadrado de área de aterro. Muito dificilmente serão construídos novos aterros para resíduos sólidos urbanos. O metro cúbico de deposição de resíduo em aterro estará cada vez mais elevado. Portanto, a taxa de gestão de resíduos tendencialmente deverá refletir estes custos do que é que custa ocupar um pedaço de território com um aterro, desvalorizando através no IMI os terrenos à volta e as propriedades à volta e ocupando esse terreno com solos contaminados. Será um solo que ficará contaminado pelo menos durante 500 anos. Mesmo que se consiga, no selagem do aterro, colocar alguma utilização social para esse espaço. Relativamente às florestas, nós somos contra a aplicação da penalização aos terrenos abandonados. É difícil de implementar, não é pedagógico e falha por completo os problemas essenciais do ordenamento florestal. Relativamente ao ordenamento territorial e biodiversidade, as propostas que estão na mesa são um pouco ambiciosas, embora positivas. É uma matéria extremamente complexa. é muito difícil desenvolvê-las agora. É claramente uma matéria que deve merecer muito mais atenção no futuro próximo. Envolve muitos aspectos e muitas vertentes do ordenamento de território, conservação da natureza e da biodiversidade, de planeamento, regeneração urbana, de aspectos ligados à gestão de recursos, água e energia, e de sistemas, transportes. É uma matéria muito interdisciplinar. Contudo, será talvez uma matéria onde se poderão verificar grandes desenvolvimentos em termos de fiscalidade verde no futuro, principalmente pelo estado em que estão as finanças locais que tendencialmente e a fiscalidade ao nível das autarquias locais, que tendencialmente não irá aumentar no atual contexto. Eu vou passar a muitos mais aspectos e os senhores deputados talvez tenham aquilo que foram as posições do GIOTA nesta matéria. De qualquer forma, deixei uma cópia com o senhor Presidente da Comissão. A posição é muito mais extensa que isto, entra em detalhe. Eu reforço que a questão de que esta reforma atinge no máximo 5% das distorções na área, nos diversos setores, 5% das distorções detectadas. Por exemplo, as distorções detectadas no relatório da Agência Internacional de Energia são à volta de 3 mil milhões de euros. Nós contabilizamos, entre outras, 3 mil milhões de euros ao ano. Nós detectámos, entre outras, distorções à volta de 4.300 milhões de anos nos diversos, de euros nos diversos setores. Portanto, que não apenas a energia. Portanto, isto é importante do ponto de vista do orçamento, é importante do ponto de vista do funcionamento do sistema ambiental e das empresas. Agora, é importante também considerar que tem de se respeitar o princípio da neutralidade fiscal para que possa haver o duplo dividendo da reforma fiscal verde, porque senão as coisas não funcionam. Isto é, quando se aumenta os impostos sobre o mau comportamento ou os maus serviços ambientais prestados pelas atividades, deve-se reduzir, na mesma medida, os impostos sobre o trabalho e as empresas, de forma a que se possa libertar recursos para as famílias e as empresas poderem investir na economia. De outra forma, as coisas não funcionam.
Muito obrigado. Nós tínhamos aqui acertado que esta primeira intervenção seria de 10 minutos. Já está um pouco, mas enfim... Não,
já foi ultrapassado.
Não, já. Talvez o Sr. Engenheiro Eduardo Zucchetti possa intervir na ronda seguinte, agora após os comentários dos senhores deputados, que provavelmente irão levantar, aliás, questões na área dos transportes, certamente, não é? Agora, se nenhum dos colegas... Há acordo? Não, 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 que só ultrapassamos só da resposta. Não temos, nós também temos a Comissão de Orçamento e Finanças a aguardar o fim. Seguimos a ordem habitual? Sr. Deputado Bruno Dias,
muito obrigado.
Não percamos mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Uma saudação ao Giota e um agradecimento pela iniciativa. Ainda por cima dá-se a situação de haver outras reuniões de comissões parlamentares que já começaram e que nós temos votações que não podemos estar ausentes e que temos mesmo que ausentarmos para essas tarefas. E tenho muita pena, especialmente tendo em conta uma discussão que temos agora nesta questão da dita fiscalidade verde, que é particularmente premente, que é a questão dos transportes. E eu vou procurar depois, no registro que se ficará feito desta reunião e que depois os deputados poderão consultar e ouvir, vou ouvir com muita atenção o contributo que o Sr. Engenheiro vai aprofundar na matéria dos transportes, porque temos muito interesse nesta questão, porque, de acordo com a informação que nós temos e que está disponível a nível público, uma fatia fundamental, não sei se é a maior fatia, mas é seguramente das maiores vertentes, quer da questão do consumo energético, quer da questão das emissões de gases com efeito de estufa, é o setor dos transportes, lato sensu. É os transportes, e enquanto meio de transporte, não é só o setor dos transportes públicos, transportes de mercadorias, principalmente o transporte individual. Nós temos uma preocupação, e dissemos isto ao Sr. Ministro, não tivemos nenhuma resposta. O problema deste país é que nós temos uma quebra cada vez maior do Serviço Público de Transportes Coletivos. E isso é uma opção dos sucessivos governos, transformando um serviço público naquilo que supostamente seria um negócio, mas que nunca poderá ser verdadeiramente. E, portanto, enquanto isso, nós vamos aumentando a carga fiscal, porque até parece que a carga fiscal sobre os combustíveis é baixa em Portugal. Não é. É muito elevada. É das maiores da Europa. E, no entanto, a taxa de motorização tem vindo a ser cada vez maior. Há uma dependência cada vez mais grave do transporte individual. E, portanto, inteiramente de acordo, nós estamos inteiramente de acordo com a identificação que o Jota faz desta situação dos aumentos de preços nas tarifas do transporte público, que têm afastado as pessoas e que rapidamente se chegou à conclusão que para uma família ir para o trabalho e para levar os filhos para a escola é muito mais barato ir num carro com 4 pessoas ou mesmo 3, se calhar, do que passos sociais para toda a gente. Sociais, passos de transportes para toda a gente. E isto acontece muitas vezes, em termos concretos. E, portanto, agora qual é a resposta? É aumentar o transporte individual e o custo que lhe está associado para que as pessoas façam o quê? Emigrem? Porque se o preço do transporte público já se tornou exorbitante e agora a resposta é tornar ainda mais exorbitante o preço do transporte individual e os custos para as famílias daí decorrentes, então o comportamento que nós estamos a induzir é o comportamento da imigração, ou da desistência. E, portanto, há aqui uma crítica que nós temos, que é a resposta que é dada por esta proposta ao nível do encarecimento, digamos assim, do agravamento do custo de vida para as pessoas, não resolve um problema fundamental, que é o da dependência do transporte individual por falta de alternativa. E por uma alternativa que não é nem atrativa, nem acessível, porque até podia não ser atrativa, mas era a alternativa que existe, mas nem acessível chega a ser. Nós temos também, estamos inteiramente de acordo com esta ideia, portanto, da redução de preços e da reposição dos descontos para estudantes e reformados nos tarifários. Pensamos que esta proposta é muito mais virada para medidas do ponto de vista dos transportes meramente simbólicas, isto é, tem um alcance muito reduzido no nível dos transportes, precisamente neste que é o setor onde as questões têm mais acuidade e têm mais premência em relação às questões ambientais e energéticas, e a questão do veículo elétrico e do híbrido plug-in, etc. O próprio Sr. Ministro veio dizer que isto é uma questão, não é uma medida de alcance de massas, é uma medida de alcance, digamos, simbólico, um sinal que se está a passar, etc. Mas não, e isto revela honestidade intelectual, quer dizer, o Sr. Ministro reconhece isto, que é uma evidência. Nós também temos essa opinião, só que o problema de fundo fica por responder. E, portanto, temos esta preocupação, temos a preocupação em relação à taxa de resíduos, porque o aumento não se reflete em nenhum incentivo à reciclagem, do nosso ponto de vista, porque não tem nada a ver com sistemas pay as you throw, não tem nada a ver com a quantificação da utilização de facto dos resíduos. As pessoas não são incentivadas minimamente a produzir menos resíduos, porque produzem na mesma, pagam na mesma, produzam muito ou pouco. reciclem muito ou pouco. E, portanto, esta proposta de lei não vai no bom caminho nesse sentido. E já passei os 5 minutos, quero agradecer mais uma vez o testemunho, queria partilhar esta visão e irei buscar depois com muita atenção o contributo que traz ao nível dos transportes, pedindo desculpa por ter que me ausentar para a Comissão de Economia e desejando bom trabalho a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De acordo com este princípio de compreensão pela tentativa de compatibilidade de outros trabalhos, Sr. Deputado Pedro Pimpão, é assim, não é? Que invocou também aqui uma outra tarefa parlamentar.
Sim, que eu às 11 horas tenho uma audição com a ANEM e, portanto, peço desculpa, depois vou ter que me ausentar. Portanto, mas o Sr. Deputado Gustavo Cres ficará aqui em nome do Grupo Parlamentar do PSD e, naturalmente, também fará eco daquilo que sejam as vossas posições, que, aliás, já são conhecidas. E eu queria começar precisamente por esse facto.
Peço desculpa, o Sr. Deputado Pedro Pimpão representa aqui
o grupo parlamentar do PSD.
Peço desculpa que eu não fizesse.
Pronto. Porque o vosso trabalho ao nível destas matérias tem sido extraordinário e uma mais-valia naquilo que é a discussão aprofundada, a discussão técnica em muitas destas matérias relacionadas com a fiscalidade ambiental e com o desenvolvimento sustentável do nosso país, de há muito tempo esta parte, e naturalmente que o vosso contributo para esta reforma em particular é muito importante e para nós recebemos com muito agrado aquilo que são as vossas perspectivas também sobre esta reforma. Aliás, o próprio GEOTA já discute a fiscalidade ambiental internamente há muitos anos esta parte e naturalmente que, aproveitando esta oportunidade de estarmos perante uma mudança de paradigma, e eu queria fazer referência àquilo que foi a análise dos documentos que enviaram para a Comissão, e aí também têm sido as vossas posições públicas ou conhecidas. A primeira é que realmente estamos perante uma mudança de paradigma. Finalmente há uma reforma integrada daquilo que é a fiscalidade ambiental, isto é, não é uma reforma apenas vocacionada para um ou outro setor, e isso na questão dos princípios, na questão dos conceitos, creio que há uma mais-valia para o nosso país podermos dar este pontapé de saída e, naturalmente, quando referem que a reforma é pouco ambiciosa, naturalmente que este é um pontapé de saída, o primeiro pontapé de saída será sempre o mais decisivo, mas esperemos que sejam criadas as bases, os alicerces, os pilares, para que no futuro esta questão da fiscalidade ambiental possa ser condensada, possa ser maturada também com a participação de todos os grupos parlamentares, de todos os partidos políticos e de todos os organismos da sociedade civil, de forma a que no futuro esta questão seja vista de uma forma mais normal do que é agora, cuja entrada naturalmente pode criar mais algumas ondas de choque, como tem criado esta reforma. Depois dizer que, na posição de princípio, esta é uma reforma que visa, sobretudo, provocar uma mudança de mentalidades do nosso país, uma mudança de mentalidades que promova a adoção de comportamentos mais sustentáveis, quer ao nível das famílias, das pessoas, quer ao nível das empresas, e que no futuro aquilo que nós gostaríamos, nós enquanto país, é que quem produzir verde de uma forma mais sustentável seja isso fator de competitividade e que quem consumir verde possa poupar mais com esse consumo sustentável. Naturalmente que para esses objetivos muitas outras medidas têm que ser implementadas ao longo dos próximos anos, porque este é um processo que não se faz de um dia para o outro, não se faz de um ano para o outro, e o vosso trabalho também nesta área significa isso mesmo, que vamos insistindo, até que realmente os comportamentos se tornam mais amigos do ambiente, mais sustentáveis, e aqui também mais amigos da economia, porque acho que economia e ambiente devem estar sempre conjugados com o mesmo objetivo. Relativamente às vossas propostas concretas, desde logo a promoção da eficiência energética propõe aqui na parte de energia e clima o investimento na eficiência energética. E sabemos que vamos ter um quadro comunitário que vai ter linhas especiais de apoio à eficiência energética, mas também apresentámos nesta reforma uma proposta de alteração que permite que a evolução da fiscalidade verde no futuro tenha como prioridade também a eficiência energética. No artigo 42, a alteração que fazemos é precisamente nesse sentido, para valorizar aquilo que há de ser o impacto da fiscalidade verde no futuro, tendo em consideração também os projetos de eficiência energética. Na questão dos transportes, é uma questão muito, muito pertinente, e eu já tive a oportunidade, eu conheço o engenheiro Zucchetti já há alguns anos, a propósito de um trabalho extraordinário que o engenheiro Zucchetti fez na viabilidade, na viabilização, no estudo de viabilidade, e que permitiram realmente a modernização da linha do Oeste, que esperemos que seja uma realidade, e junto com várias personalidades da sociedade civil, o engenheiro Zucchetti fez parte dessa plataforma e deu um contributo técnico muito importante. E esta questão dos transportes também assume muita importância em termos futuros, e naturalmente depois gostaria também de receber também aqui os contributos que o engenheiro Zucchetti nos fará chegar por intermédio do GIOTA, que não se subsumem apenas a esta reforma, naturalmente são muito mais abrangentes naquilo que é a necessidade de valorizarmos o transporte coletivo, o transporte público, no futuro, relativamente àquilo que é o transporte individual. Por último, dizer que, naturalmente, que hoje damos um pontapé de saída na votação da especialidade da reforma da fiscalidade verde, e, naturalmente, que vamos fazer o acompanhamento, a monitorização desta reforma, que não pode ficar por aqui. Naturalmente que, se calhar, vamos incidir sobre determinadas medidas deste ponto de vista inicial, que ao avançarmos com esta reforma, mas estamos receptivos e disponíveis com o trabalho extraordinário que a Comissão também fez ao nível dos vários setores de atividade, para que no futuro possamos consolidar aquilo que é uma reforma que visa a promover uma mudança de paradigma no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao GIOTA a vontade de querer participar neste processo, visto que não foi possível em sede da Assembleia da República fazer um conjunto de audições. Vamos só ter a oportunidade de ter duas audiências, uma que é a vossa, outra que foi anterior da APED, mas é um contributo importante, nós consideramos relevante para o debate sobre as questões da fiscalidade verde, embora aqui o ponto de pé de saída, pelo visto, seja já de chegada, porque para quem quer fechar já hoje todo o processo de alteração da lei que fala exatamente de fiscalidade verde, torna-se um bocado complicado como é que se o jogo só dura 5 minutos e, portanto, acabou para haver uma reflexão profunda sobre estas matérias. De qualquer forma, o GIOTA fez-nos chegar um conjunto de observações pertinentes sobre a matéria da fiscalidade verde, que nós gostaríamos de saudar e que algumas das vossas preocupações também são nossas, tanto mais que nas propostas de alteração que nós apresentamos, nós temos algumas matérias que eu gostaria aqui de destacar. A primeira tem a ver exatamente com a forma como é aplicada aquilo que é a taxa de carbono e a receita que isso provoca. Nós entendemos que isto não deve ser, a fiscalidade verde não deve ser apenas um instrumento de obter receita para depois gastar num sítio qualquer, deve ser para se reciclar dentro das próprias questões ambientais. E nesse sentido, nós, em relação à questão da taxa de carbono, há aqui dois aspectos que já foram aqui focados, que ela deve ser aplicada, nomeadamente na eficiência energética das casas, e isso deve ser um incentivo, deve ser dado às famílias, e também em relação à questão da modernização da frota de transportes públicos, também deve ser incentivado também através desta nova receita. Nós recuperámos também, porque nos pareceu importante, a questão de algumas propostas que vinham no documento de trabalho que o Governo utilizou para, a partir do qual apresentou a sua proposta de lei. Nós voltamos a introduzir a questão dos vossos transportes públicos, que nos parecia importante ser traduzido nesta proposta da fiscalidade, tal como, para nós, uma questão também fundamental, que era, e é uma pergunta que eu coloco ao GIOTA, que é se não acham que aquilo que é proposto pela Comissão de Trabalho do projeto de proposta sobre a taxa de gestão de resíduos não é mais justa do que aquela que depois é plasmada agora na proposta do Governo. Ou seja, não estamos a falar de objetivos que vêm na proposta do Grupo de Trabalho e que prevê, nomeadamente, que em 2020 seja 20 euros por tonelada contra os 11 que o Governo introduz. E a questão que se levanta aqui é se o que está plasmado na proposta do Governo consegue cumprir os objetivos ainda agora definidos para o plano estratégico dos resíduos do PSU 2020, visto que há quem levante dúvidas com este valor, a diferenciação entre deposição em aterro, para reciclagem, para valorização, enfim, não tem o estímulo suficiente para se atingirem as metas que se pretendem no PSU 2020. E estas eram algumas das preocupações que nós temos, que qualquer alteração da fiscalidade verde porque reforma, ainda há pouco foi dito pelo PSD, é apenas um pontapé. Nós entendemos que era preciso um debate mais aprofundado e não deve terminar por aqui, e que isto deve ser um processo que se vai construindo. O que nós lamentamos é que o calendário que foi estabelecido não seja o mais conveniente ou o mais eficaz para aquilo que são as matérias de tanta importância como o conjunto de questões que são levantadas nesta proposta de lei da parte do Governo. Por último, também gostaria de dizer que também partilhamos da vossa opinião, que achamos que esta proposta da fiscalidade verde acaba por ser pouco ambiciosa e, portanto, fica muito aquém, na nossa opinião, do que é uma verdadeira reforma da fiscalidade verde. Mas para já, nos comentários que gostaria de ser sobre aquilo que é a proposta que está em cima da mesa e sobre o vosso contributo, que eu volto a agradecer, o vosso contributo para a especialidade desta lei, mas acima de tudo reafirmar o pouco tempo com que se tem tido para lidar com uma matéria tão relevante e importante, que é a questão que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, que tem que ter as tais componentes económicas, sociais, mas também ambientais, e elas não são conflituantes, são complementares, e é nessa perspectiva que se deve pensar o país, é nessa perspectiva que se deve pensar um novo paradigma, e não chegar aqui e dizer há um novo paradigma por decreto. Isso não é possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os representantes da GEOTA aqui presentes, e serei muito breve, até porque de facto já levamos quase uma hora de atraso em relação ao início da nossa reunião. Um pouco no sentido também daquilo que o meu colega do Grupo Parlamentar do PSD dizia há pouco, de facto. Este processo e esta reforma, para além de já ter começado a ser trabalhada no início de 2014, e portanto não é propriamente verdade que estejamos a fechar propriamente do dia para a noite aquilo que são as reflexões, digamos, profundas e as alterações a que esta proposta se designa fazer, e de facto, ainda que em alguns casos se possa considerar que poderíamos ir mais longe, ou que o Governo poderia ir mais longe, a verdade é que este é um primeiro passo que é relevante e que não havia sido dado anteriormente, quer no que diz respeito ao facto de termos em Portugal, portanto, um país mais amigo do ambiente, que tenha, digamos, padrões de consumo mais sustentáveis e mais amigos da proteção da própria natureza. Há aqui também uma questão de fundo e que para nós é relevante, que é a questão da redução da dependência energética, e depois, naturalmente, um conjunto de constrangimentos que, obviamente, também ao GEOTA não serão alheios, que é, nomeadamente naquilo que eram as propostas da Comissão de Reforma e com as quais também o GEOTA, em alguns casos, se identificará. Não podemos, de facto, aqui ignorar que temos um conjunto de constrangimentos e um conjunto de pressões também de caráter financeiro, de caráter orçamental, que não nos permitem, de facto, tirar aqui e tomar opções, digamos, ilimitadas. Dizer também que, de facto, uma das propostas de alteração da maioria relativamente ao artigo 49 dispõe e prevê também no sentido do que referiam há pouco, ou seja, de que o nível de receita que venha a ser arrecadado através da introdução deste conjunto de medidas que estão afetas à fiscalidade verde sirva não só para garantir, no fundo, um dos princípios que aqui estava presente, que era o princípio da neutralidade fiscal, mas também que sirvam para vir a reverter-se e a converter-se em incentivos a favor da eficiência energética. Esse é um dos pontos das propostas de alteração que foram ontem apresentadas. E depois também não podemos ignorar que, de facto, dentro daquilo que são as verbas previstas no próximo quadro comunitário de apoio, o quadro 2020, há de facto aqui um envelope financeiro que não é menosprezável e que, de facto, temos aqui que destacar no que diz respeito à mobilidade sustentável e à eficiência energética. Portanto, eu diria que, paralelamente àquilo que é o ímpeto e o sentido desta reforma, há de facto aqui, ao nível deste envelope financeiro, um conjunto de mecanismos que permitirão, eu diria, confluir para o mesmo objetivo, e para já seria tudo, porque de facto estamos aqui numa corrida contra o tempo. Muito obrigada pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devolveria a palavra aos representantes do GEOTA para responder e comentar as intervenções que foram feitas.
Vou tentar responder aqui à questão da taxa de gestão de resíduos e a relação com o PERSU 2020 e depois deixar o resto das respostas com o engenheiro Zucat na parte dos transportes. Relativamente à questão dos resíduos e da taxa de gestão de resíduos e metas do PESTU 2020. O que acontece é o seguinte, as metas apontam mais ou menos para uma... para que se atinja uma retoma na recolha seletiva equivalente a 49 kg por habitante por ano. Portanto, há metas para a retoma, há metas de reciclagem, há metas de outras coisas. E a taxa de gestão de resíduos andará, pela última proposta que eu vi, 11, 13, de posição de resíduos em aterro. Isto é uma matéria relativamente complicada. Porquê? Porque como é que funciona a cadeia de valor? As pessoas, relativamente aos resíduos urbanos principalmente, são 4 milhões e meio de toneladas por ano. Relativamente aos resíduos urbanos, as pessoas depositam os resíduos e os municípios ou entidades concessionárias recolhem-nos. O custo da recolha de resíduos varia conforme o sistema, conforme o processo, conforme o volume do contentor típico daquela zona, entre 49 euros para os resíduos, 49,50 euros para os resíduos sólidos urbanos indiferenciados, e andará à volta dos 140, 150, em alguns municípios, zonas 160, para resíduos para recolha seletiva. Para recolhas de resíduos de jardins e parques, andará valores seguramente acima dos 100 euros. Na recolha, os custos de tratamento nos sistemas que têm incineração de resíduos, que é uma tecnologia que teve o seu tempo, mas que agora, portanto, a incineração, digamos, diferenciada, não pode ser considerada propriamente valorização energética, contudo é altamente valorizada na tarifa de venda de energia elétrica à rede, que é um aspecto que também deveria ser discutido. Traduzem-se em custos que variariam entre 40 a 50 euros por tonelada a 23, 22,5, como é a situação da Valor Sul, porque consegue pagar. Portanto, temos, em média, um custo por tonelada de tratamento de resíduos que andará à volta dos 70 a 200 euros por tonelada por tipo de resíduo, consoante os diversos fluxos de resíduos. Acho que a maior parte das pessoas não tem consciência deste valor. A isso depois, para o que sobra, ainda se acrescenta aquilo que é a taxa de gestão de resíduos e da operação de aterro. No mínimo, para aterros próprios, andará à volta dos 5, 6, 8 euros, mais a taxa de gestão de resíduos, porque quando têm depositado noutros aterros, aí funciona mais o mercado e mais os custos de transporte. Portanto, uma tonelada de resíduos que vá para aterro, se for sem qualquer outra coisa, como por exemplo, quando existe uma situação de paragem técnica de uma grande incineradora, temos cá duas grandes incineradoras de resíduos no nosso país, duas estações de incineração, que é Valor Sul, no nosso país, território continental, que é o da Valor Sul e da Lipor, em situação de paragem técnica, tem uns custos enormes para a deposição em aterro. Situação que dificilmente é retornável, não traz receita. A incineração de resíduos, a valorização energética de resíduos, consegue, se as coisas forem bem feitas, trazer receita, traz retorno. Consegue-se, apesar de tudo, traz retorno, se não se considerar os custos da retoma. Como é que se paga os custos da retoma? Através da taxa de gestão de resíduos, através da taxa de resíduos na fatura da água. Porquê? Porque não se consegue implementar uma diferenciação e uma separação das contabilidades daquilo que é a fatura da água, daquilo que é o consumo de água. Portanto, o indexante é o consumo da água. E isso torna indiferente se a pessoa recicla, se não recicla, se tem mais pessoas na família, se tem menos pessoas, é um indexante, se tem medidas de eficiência energética, se tem um poço e não usa água da rede, se, e nessa situação, nem sequer paga ou pode pagar quase nada de taxa de saneamento, por exemplo, porque a sua fatura de água pode ser muito pequena. Isso cria, está de facto a consumir recursos naturais sem pagar por isso. Portanto, a não separação da contabilidade da água dos resíduos cria distorções no mercado e dificuldades de gestão da água, resíduos e saneamento que são difíceis de gerir. Portanto, se me está a dizer se a taxa de gestão de resíduos de 11 ou de 20 contribui para o PERSUL, temos de pensar de uma forma mais global. Isto não é um problema simples, temos de pensar de uma forma mais global e perceber toda a cadeia de valor da gestão de resíduos, onde é que estão os custos e as receitas e de que forma é que, por exemplo, os sistemas pay as you throw por quilo, portanto, por peso ou por volume, poderiam resolver problemas de gestão a montante e de qualidade dos resíduos recolhidos, porque quando eles são adequadamente separados, é possível valorizá-los bastante. Quando são todos misturados, temos um problema que é as soluções de valorização energética depois da triagem em alta, das soluções de triagem em alta são realmente vantajosas até do ponto de vista ambiental e de controle de poluição devido à atual tecnologia de controle de poluição que pode ser implementada, e temos no mercado já soluções de emissões quase zero nessa matéria. Poupa a incineração, poupa 90% de espaço em aterro, que cada vez valerá mais. Em termos de custo para o munícipe, digamos, por habitante, eu diria que 10 cêntimos por quilograma, isto é um valor grosseiro porque precisa de estudos mais apurados, 10 cêntimos por quilograma por habitante será um valor que seria lógico para a gestão de resíduos na parte da recolha, porque depois é em baixa, porque o tratamento em alta deve-se conseguir pagar a si próprio se não incluir os custos da recolha em baixa, porque o grande problema está no elevadíssimo custo da recolha em baixa, e que é uma obrigação dos municípios, e uma questão constitucional, faz parte das atribuições dos municípios. Nós achamos que, bem, apesar de tudo, contudo, pode prejudicar soluções de escala que poderiam ser possivelmente menos onerosas numa gestão a uma maior escala. Peço desculpa pela resposta muito longa, isto não é um assunto simples e não é nem poucos minutos que se consegue explicar esta matéria da gestão de resíduos.
Senhor Engenheiro Eduardo Zucchet, agora sim tenho gosto de dar a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, eu peço antecipadamente desculpa porque eu tenho uma certa dificuldade em, peço a vossa benevolência, tenho uma certa dificuldade em conter-me no tempo que me dão, em toda a parte, não é só aqui. E, portanto, eu peço ao Sr. Presidente para me cortar a palavra quando assim o entender, porque eu sei que estou cheio de pressa e cheio de agenda, mas eu manifesto a minha disponibilidade para, em qualquer altura, que assim o entenderem, os Srs. Deputados e quaisquer outros senhores que entenderem, eu estou disponível, estou há anos a preparar-me para isso. E, portanto, podia ser esta tarde, porque não tinha que sequer consultar apontamentos. Quando entenderem, eu posso desenvolver isto. E fui sensível aos comentários do Sr. Deputado Bruno Dias e do Sr. Deputado Pimpão, que estiveram nesta reunião da Plataforma Oeste, que eu julgo que terá salvo a linha do Oeste na altura, embora ela esteja outra vez precisar de cuidados intensivos, não é? Quer dizer, já passou, já está outra vez em fase crítica. Mas isso é outra história. Eu julgo que o mérito fiscal, o mérito da inserção dos transportes nesta reforma fiscal verde é mais o mérito da presença, porque os efeitos são muito pequenos e não está à altura dos... Eu nem vou perder tempo com eles, porque não está à altura dos mudar. Quer dizer, estamos na hora zero e, portanto, não vale a pena. Penso é que já por ter suscitado a vossa atenção para o problema muito complicado da fiscalidade dos transportes e para as destruções dos transportes, já é muito importante. Daí a minha disponibilidade. Os transportes são considerados um setor da economia, mas não são. São um espaço. São um espaço que liga duas vidas que nós todos temos, a vida profissional e a vida familiar. E essa vida familiar tem determinados problemas e determinados atores e parceiros. Na vida familiar, a vida profissional tem outros. No meio disto está o transporte. Naturalmente, o transporte não produz energia, consome energia. Quer dizer, nós perdemos energia, produzimos energia no nosso trabalho, produzimos coisas e produzimos energia social na nossa atividade familiar. E no transporte nós perdemos energia, perdemos tempo, perdemos combustível, perdemos dinheiro, perdemos a paciência. Bom, e portanto o transporte é uma coisa que a gente deve minimizar. Há uma filosofia até que diz que o melhor transporte é aquele que não se exerce. É aquele que se resolve pela internet, pelo correio, pela não presença, pelo não presencial. Que não é todo, claro. Agora, o facto de ser negativo, o facto de ser uma atividade a reduzir, não quer dizer que seja mal feita. Pelo contrário, deve ser muito bem feita. Porque quanto mais bem feita for, mais fácil, mais económica sai. Houve uma distração em relação aos transportes. Os transportes, houve uma grande taxa, por razões que eu poderei explicar mais detidamente. Portugal deu um salto na motorização muito brusco. Estamos em 14º país da Europa, muito acima de países industrializados. O que não é um bónus, estamos acima da Suíça, estamos acima da Alemanha, não tem sentido nenhum face ao nosso nível de vida. Ou seja, houve por razões de excentricidade e até do nosso percurso da Guerra Colonial, é uma história complicada que eu posso desenvolver, nós criámos uma taxa de motorização muitíssimo elevada, para a qual não estávamos preparados. E se houve uma resposta nas infraestruturas de longa distância, por causa das autoestradas, resposta até excessiva, no caso dos sistemas urbanos, não respondeu convenientemente. E nós temos aí um servidouro de dinheiro, de combustível e de tempo. Quando falamos de produtividade, estamos sempre a pensar no homem ligado à máquina na fábrica, mas gastamos milhões de horas de trabalho parados nos nossos carros na periferia de Lisboa e do Porto. Além de, segundo as notícias que vieram na comunicação social, gastarmos só no para-arranca 5 milhões de euros por dia, ou seja, à volta de 2 mil milhões por ano, só no para-arranca, não é no transporte. Bom, portanto, o sistema de transporte, o espaço de transporte, precisa ser requalificado, chamemos-lhe assim. E uma das coisas que precisa para isso é, precisa de instrumentos legais. Porque, como qualquer espaço, precisa ser gerido e precisa como um espaço camarário, por exemplo, um espaço municipal, tem instituições, tem regras, tem fronteiras, tem articulados. O espaço do transporte tem muito pouca disso. Se eu tiver, eu dou-vos um exemplo simples, se eu não concordar com uma determinação que a Carris faz. A Carris fez uma coisa que eu suponho que é um erro. E reclamo para a Carris não me atende, está a ser juiz em causa própria. Quem diz a Carris diz outra coisa qualquer, evidente. Está a ser juiz em causa própria. A quem é que eu reclamo? A ninguém. Os operadores, neste momento, estão dependentes apenas da Secretaria de Estado, que não é, evidentemente, um gestor operacional ou uma entidade a quem eu possa fazer um recurso de um lapso operacional. Não sei se estou a ser claro com isto. Há tentativas de solução que são instrumentais, mas o facto, por exemplo, o carro elétrico, as vias cicláveis, que são de resto minorias, como se pode provar, mas não resolve o núcleo duro, que é a grande massa a transportar, que não é suscetível de correção, porque nós criamos grandes periferias, digamos, não vamos destruir as casas e vir todas para Lisboa, mas hoje o que é facto é que a dimensão criou um mundo diferente pela sua própria natureza. Ou seja, quando Lisboa tem 600 mil pessoas e entram por dia mais de 600 mil pessoas em Lisboa, Lisboa aqui ainda por cima tem uma morfologia pouco fácil para o transporte individual, porque não tem 360 graus, tem só 120, o resto passa por duas pontes e meia dúzia de barcos. É muito complicado resolver o problema de Lisboa, não é impossível, mas é complicado. Daí que se tem, digamos, adiado o problema, sendo que é um problema crítico, porque se um dia claudicar, não é o espaço da família, não é o espaço do trabalho que claudicam, é a ligação entre um e outro. E, em contrapartida, é um espaço extremamente remunerador. E esse é um apelo que eu faço aos seus deputados, como políticos são sensíveis a este argumento, é que qualquer coisa que se faça neste preciso momento, e eu tenho essa experiência, portanto eu estou a falar com experiência adquirida, não estou a falar por teoria de livros. Qualquer coisa que se faça que beneficie, mesmo minimamente, o transporte em Lisboa e na sua periferia, tem um valor acrescentado e um valor multiplicador extraordinário. As pessoas não se dão conta disso, fazem só a faturação e, portanto, o discurso dos operadores neste momento é um discurso negativo. E é esse discurso negativo que vem para o jornal. É o discurso que o metropolitano vai pagar uma empresa para despedir pessoas, é o discurso que o metropolitano vai vender instalações, é o discurso que vamos fechar a linha do Oeste, é o discurso que vamos retirar os carris da linha da Pampilhosa, é o discurso pela negativa. Mas ninguém diz que há linhas de metropolitano projetadas que podiam ser construídas e colocavam imensos carros em casa. Que resolviam imensos engarrafamentos em Lisboa, porque eu estou a resolver um problema aqui e se calhar o benefício vai-me aparecer ali. Portanto, julgo que depois de muitas, para terminar, porque eu penso que o meu tempo está a acabar, ou já acabou, Sr. Presidente, se calhar já acabou, eu penso que valia a pena debruçarmos sobre isto e ver particularmente o que está a ser seguido na Europa e nos Estados Unidos, que é a análise deste mundo, deste espaço, que não é camarário, vamos cá já pôr de parte, transformar isto num problema camarário e dizer que a solução passa para homogeneizar o espaço de transporte para o espaço camarário é um erro. Os limites dos municípios são do século XIX, o problema da mobilidade é um problema do século XXI. Portanto, nós temos que, era confinar a internet ou ter moedas municipais. Não, a municipalização não passa por aí. Os transportes não são uma função municipal. Será em certos municípios por ausência de contexto, municípios do interior, municípios rurais. Agora, nos grandes aglomerados, onde há uma migração significativa de pessoas que não vivem em Lisboa, pergunto esta, a quem é que uma pessoa presta a pessoa, o sítio onde mora ou o sítio onde trabalha? São câmaras diferentes. É um problema, por exemplo, que se põe nos colégios, é um problema que se põe quando as pessoas estão doentes, ah, eu caí, vou ao centro de saúde, ah, o senhor não mora aqui. Não sei se está resolvido, mas que em tempos era assim, era complicado. A pessoa só podia cair no sítio onde residia. Não sei se isto é completamente exato hoje, mas serve de modelo para os transportes. Modelo municipal não adere. Há modelos, eu até sugiro, permite-me sugerir desde já, uma fórmula simples de resolver isto. Dar estrutura e dar espessura, dar esqueleto a esta preocupação. Era atribuir às CCRs, às CCDRs, a função de transportes, particularmente nas áreas metropolitanas, uma vez que a entidade, a autoridade metropolitana, com o tempo desvalorizou-se. Isto é uma constatação, não é uma... Não tem autoridade sobre os operadores, não tem diálogo com o público, não responde a nenhuma das necessidades que o público do autocarro... Por outro lado, e para terminar, a visão que eu estava a dizer do lado do público permite considerar, e isso está a ser feito nos grandes operadores, em certos casos, por exemplo, no Madrid-Sevilha, em alta velocidade, é considerar que ver o problema do lado do utilizador, conferir ao transporte público um grau de comodidade exacerbado para poder atrair, para poder pô-lo em plano de igualdade com o carro particular. Ou seja, a figura de que um bom autocarro é um autocarro com 90 pessoas penduradas da argola já está ultrapassada. E, portanto, não é com esse tipo de vinagre que vamos atrair os clientes e vamos dizer venham para o transporte coletivo. No alta velocidade de Madrid-Sevilha, quando, vou terminar, quando se verificou que a curva de procura estava a planar, portanto estava-se a atingir o máximo, não se procurou ser mais veloz, como se fez muitas vezes aqui em Lisboa, em outros sítios aqui, não, procurou-se conferir mobilidade à mobilidade, o espaço escritório. E, portanto, tomadas individuais para o telemóvel, tomadas individuais para o computador, espaço dilatado para pôr o computador, ou seja, aproveitar as 2 horas de viagem Sevilha-Porto para trabalhar. A Lufthansa, neste momento, fez um programa extremamente ambicioso de alteração de todos os, sacrificando filas de bancos nos aviões para garantir mais comodidade. A comodidade está na ordem do dia porque é a comodidade que encontramos no nosso espaço doméstico e no nosso espaço de trabalho. Sr. Presidente, eu não posso ir mais longe, estou disponível, malgrado a Lei 11/2014, que eu cito sempre que sou reformado, portanto tenho que fazer esta reserva na casa onde são feitas as leis, a minha inteira disponibilidade e imediata. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu agradeço ao Giota o contributo que deu para este debate. O debate hoje, não estou aqui a colocar nenhum limite estrito, porque os temas estão interligados e, nessa medida, a intervenção do Sr. Engenheiro foi muito útil, mas o que quero, tenho aqui de lembrar que o que está hoje em causa é uma proposta legislativa em matéria de fiscalidade ambiental. Todavia, não tenho dúvida que, quer no plano da economia dos transportes, que a Comissão de Economia e Obras Públicas acompanhará, quer no plano das boas práticas ambientais, que a Comissão de Ambiente acompanhará, não tenho dúvida que o Parlamento estará atento aos contributos do Giota, que aqui hoje agradeço. Muito obrigado.